Nós vamos falar agora sobre logística reversa e sobre como fazer do lixo um negócio. E para conversar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o geógrafo Ricardo Albertin, que é doutor em análise ambiental pela UEM. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde a você e a todos os ouvintes.
Bom, a Associação Profissional dos Geógrafos do Paraná, em parceria com o CREA Paraná, promove um curso sobre logística reversa. Eu queria saber que curso é esse e explica para a gente o que é exatamente logística reversa.
Isso, Luciana. O curso ele está sendo realizado por meio de uma parceria, né, entre a APROGEL, que é a Associação dos Profissionais Geógrafos do Estado do Paraná, e o CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências. O curso ele é indicado para profissionais, né, do CREA, professores e estudantes das áreas de engenharias, geografia e geociências, ou para qualquer outra pessoa que tenha interesse na questão que envolve aí o lixo, que envolve especialmente a logística reversa, né? Então, são 6 módulos o curso, distribuídos aí em 40 horas de conteúdo, né? Serão 2 meses de curso e serão emitidos aí certificados para aqueles participantes, né? Em relação à questão da logística reversa, né? A logística reversa, vamos dizer assim, que ela é um instrumento, né, de desenvolvimento econômico, social, né, que é caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios que se destina a viabilizar a coleta, né, e a restituição dos resíduos ao setor empresarial. Então, a logística reversa, na prática, ela envolve obrigatoriamente uma cadeia que é formada aí não só pelos fabricantes, mas também pelos consumidores, pelos importadores, pelos distribuidores, comerciantes e assim como os titulares dos serviços de limpeza pública, por exemplo.
Mas o fabricante ele é obrigado a ter essa logística reversa, a implantar essa logística reversa, receber aqueles produtos que resta da embalagem, por exemplo? Ele é obrigado a isso?
Isso. Assim, o sistema de logística reversa, ele teve seu pontapé inicial no Brasil com a Lei 2305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? E ele estabeleceu, de certa forma, e depois teve uma regulamentação e um decreto, né, mais recentemente um decreto que foi até revisto novamente, publicado agora em 2022, e estabeleceu os acordos setoriais, né. Então, os acordos setoriais, ele está envolvendo os grandes grupos de, vamos dizer assim, de resíduos no Brasil, né. Então, você vai ter lá o acordo setorial de eletroeletrônicos, o acordo setorial de medicamentos, o acordo setorial de pilhas e baterias, de embalagens, de embalagens e assim por diante. E dentro do acordo setorial é que se estabelece as responsabilidades, né, de cada um desses atores que está envolvido dentro do sistema de logística reversa, né? E claro que muitos deles fazendo investimento em termos de pontos de entrega voluntária, na qual nós, consumidores, temos a obrigatoriedade de devolver aquele produto pós-uso.
Então, sobre essa legislação, ela está sendo eficiente? Ela é suficiente? Está sendo respeitada?
Certo. Então, a legislação, em se tratando, assim, vamos colocar da parte técnica, né, da legislação, eu vejo que muita coisa avançou em termos de logística reversa nos últimos 12 anos, né, que foi exatamente o ano de publicação da legislação. É claro que a formalização dos acordos setoriais junto aos setores, eles estão em constante implantação, alguns já foram implantados, outros estão em fase de implementação e tal, mas é claro que sempre tem melhorias a se fazer, né? Tanto é que o novo decreto de regulamentação da logística reversa foi reescrito, vamos assim dizer, de uma forma mais comum agora, no ano de 2022, e estabeleceu algumas coisas mais interessantes, assim, né, do ponto de vista da abrangência, para tentar atingir cada vez mais a população na participação da logística reversa.
O que exatamente estabeleceu essa nova lei?
Olha, por exemplo, a questão de firmar mais esse compromisso, né, entre setor empresarial, entre consumidores, estabelecer de forma mais clara a responsabilidade dos consumidores, né? Enfim, todo um escopo ali de benefícios, né? E que a gente espera que isso seja, obviamente, aplicado na prática, né?
O lixo pode ser um bom negócio? De que forma?
Olha, o lixo, ele é um bom negócio já há algum tempo, né? E vai continuar assim, né? Nós temos hoje muito dinheiro que vem do lixo e muita gente que trabalha com a questão do lixo, com resíduo, né? Desde catadores até profissionais das engenharias, né? E quando a gente coloca numa pequena escala, você tem catadores envolvidos, você tem comerciantes, você tem toda uma cadeia, né? E numa escala maior, você vai ter grandes grupos de empresas, como empresas de coleta de resíduos, resíduos de saúde, resíduos da construção, resíduos de embalagem, tratamento de resíduos, a disposição de resíduos, né? Inclusive com várias empresas aí com capital aberto na Bolsa de Valores, na B3. Então, assim, se tem uma cadeia bem grande por trás do lixo, e isso vai continuar ainda e com um potencial grande de crescimento, porque uma grande parte ainda do lixo que nós geramos ainda são dispostos de forma totalmente irregular. Tá?
Ah, você podia dar exemplos dessa parte do lixo que ainda não está sendo explorada como deveria?
Sim, por exemplo, hoje, dados de 2020, né, 2021, indica aí que em torno de 40% de todo o lixo gerado no país, 40%, é destinado de forma totalmente irregular, é disposto no solo em um lixão a céu aberto, tá? Então, é um dado, se a gente for ver do ponto de vista jurídico, ambiental e social, um dado absurdo.
Alarmante.
Já que a Política Nacional de Meio Ambiente, de Resíduos proibiu a disposição de locais, de lixões, a presença de lixões, lá no ano de 2014. Mas ainda nós temos 30 milhões de toneladas de resíduos que são dispostos de forma totalmente irregular, né? Então, na medida em que não há a adoção de outras formas de tratamento, como reciclagem, como incineração, né, como, ou uma disposição final ambientalmente adequada, aí subentende-se os aterros sanitários, a disposição em lixões torna-se a situação mais complexa. Por quê? Porque é caracterizado um crime ambiental, tá? E também um dano ambiental, um dano no solo, na água e no ar, além de comunidades e pessoas que podem estar envolvidas ali com essa degradação ambiental.
Quer dizer que em 2014, desde 2014, os lixões estão proibidos, os lixões a céu aberto estão proibidos, mas 6 anos depois, em 2020, ainda 40% de todo o lixo produzido no país estava disperso de forma irregular, né? Estava sendo descartado de forma irregular, em lixão, né?
Exatamente. A lei, ela deu prazo até o dia 31 de agosto de 2014, ela deu 4 anos de prazo, né, a lei de 2010, para que os municípios se readequassem. Então, aí vai aquela coisinha de jogar um pouquinho mais para frente sempre, né? E aí, recentemente, tivemos aí no marco de saneamento que acabou prorrogando um pouquinho mais para alguns municípios aí ter um enquadramento de acordo com a quantidade de habitantes. Mas, de forma geral, a coisa está demorando para pegar, né? Ou seja, muito lixo ainda sendo jogado de forma totalmente irregular na natureza.
Qual a sua avaliação sobre incineração de lixo?
Bom, a incineração, vamos dizer assim, na minha visão, um tema um pouco polêmico, né? Tanto é que a Prefeitura de Maringá tentou implementar há algum tempo atrás o projeto de incineração e acabou não indo para frente. Mas, enfim, eu penso o seguinte, que a forma de tratamento, disposição final de cada cidade, tá, que é adotado por cada município, por cada cidade, e aí o Brasil é um país continental, né, uma área territorial e com muitos municípios, mais de 5 mil municípios, tem que ser pensado com base também nas suas particularidades, né? Então, avaliando a questão ambiental, então verificando a viabilidade ambiental, a viabilidade social, e talvez principalmente a viabilidade econômica, né? Então, claro que isso tem que ser estudado, tem que ser discutido dentro dos planos de gestão de resíduos de cada município, para que se possa adotar a melhor técnica para aquele município, seja incineração, seja reciclagem, né, juntamente com compostagem ou algum outro método aí que acima de tudo traga uma solução para o lixo gerado naquele município.
Se você incinera o lixo, você não afeta a cadeia produtiva do lixo? Aquela que você citou, que tem várias indústrias participando?
Sim, de certa forma, mas existe também toda a questão assim, da viabilidade de alguns municípios terem sistemas de reciclagem ou não. Por exemplo, você estava no coração da região norte do Brasil, né? Então, talvez o município ele vai implementar uma coleta seletiva, ok, implementou, mas e aonde que ele vai comercializar esses resíduos? Compensa, economicamente, ele transportar esse resíduo até uma capital, por exemplo, né, em termos de custo? Então, a depender da localidade, da situação, as usinas de incineração são bem vistas dentro do conjunto, né, que envolve aí o sistema de logística reversa. Mas, como eu disse, é um tema polêmico em algumas cidades. Isso tem que ser avaliado com toda a cadeia, com a parte técnica do município ali, prefeituras municipais, enfim, para que tenha um melhor equilíbrio possível. Tá?
Em relação à polêmica, muito se diz sobre a questão do ambiente. A incineração do lixo, ela pode provocar alguma poluição ambiental?
Quando se pensa em incineração, às vezes a gente tem aquela visão um pouco antiga, lá da década de 60, 70, 80, em que as usinas de incineração, elas eram, realmente tinham um grau de poluição um pouco maior, né? A tecnologia, ela acabou melhorando muito isso ao longo das últimas décadas, e hoje nós já temos usinas de incineração que conseguem fazer um tratamento muito bem adequado de todos os gases que são emitidos na atmosfera, e além disso, toda a cogeração que tem em termos de energia, né? Uhum. Então, na minha visão, eu vejo que isso já é um assunto mais ou menos superado, mas tem discussões ainda a serem feitas em termos legislativos e em termos técnicos para implantação ou não desses sistemas em algumas cidades brasileiras.
Uhum. Uma última pergunta. Esse curso que a gente se referiu no início da entrevista, ele é de graça? Como é que participa desse curso? Como é que a gente faz para participar desse curso?
Isso, legal, sua pergunta, Luciana. Então, só para que os ouvintes tenham mais informações, né, o curso é totalmente gratuito. Como eu disse, ele foi construído através de uma parceria da Progel com o CREA, tá? Ele será emitido certificado, né? O curso se inicia no dia de hoje, já vai estar disponível no sistema online, ele vai ser totalmente online. E as inscrições vão poder ser feitas pelo site PNRS1, né, P de PNRS de Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 1.aprogelpr.org.br. Tá? Então, curso totalmente gratuito para aqueles que têm interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o sistema de logística reversa.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Valeu, Luciana, muito obrigado. Uma boa tarde para você e todos os ouvintes.
Nós conversamos com o geógrafo Ricardo Albertin, que é doutor em análise ambiental pela Universidade Estadual de Maringá, e ele nos falou sobre um curso que começa, as inscrições já estão abertas, né, um curso sobre logística reversa, em que os profissionais também falam sobre a importância do lixo como um negócio muito viável na economia nacional. Então, esse curso, daqui a pouquinho, lá no nosso site, você vai ter um link para fazer a inscrição, se desejar fazer a inscrição para esse curso.